bem-vindo ao podcast Prende o Grito, sua dose quinzenal de inquietação. Eu sou Andréia Borba.
E eu sou o Diego Adami. Junte-se a nós no Instagram, @PrendeOGritoPodcast, e embarque conosco nessa jornada em busca de um jeito mais leve de viver. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Em clima de quarentena, estamos começando mais um episódio do Prende o Grito. Como vai você, Andréia Borba?
Salve, salve, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Eu estou maravilhosa, super ansiosa para começarmos o nosso bate-papo de hoje.
Muito bem, vamos em frente então. A gente está muito honrado de ter vocês aqui conosco mais uma vez. Para quem ouviu nosso programa de estreia já é de casa e também para os novos ouvintes que estão chegando, boas-vindas. A propósito do primeiro episódio, né, a gente ficou muito feliz com as mensagens que nós recebemos desde que estreamos na Podosfera 2 semanas. Foi um programa bem bacana, que a gente se apresentou e a gente também leu uma carta que um escreveu para o outro lá em 1994, o ano que a gente se conheceu, né? Fortes emoções. Quem não ouviu, olha, recomendo.
Isso mesmo. E quem ainda não ouviu, gente, sério, não pode perder. É uma volta ao passado, uma viagem ao passado que acho que todos nós podemos fazer. E nunca é demais reforçar também em quais plataformas o Prende o Grito está disponível. Nós já estamos no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Radio Public, Breaker, no Castbox e no Stitcher. Ou seja, só não ouve o Prende o Grito quem não quer.
Ufa, opção que não acaba mais, né?
Não acaba mais.
Bom, pra gente já ir se encaminhando pro programa de hoje, então no primeiro bloco a gente vai falar hoje sobre resiliência. Essa palavrinha que tem sido cada vez mais usada, né? Especialmente agora nesse período de isolamento social, haja resiliência, né? Para enfrentar tanto perrengue aí. E no segundo bloco a gente vai compartilhar dois relatos inspiradores que a gente recebeu de ouvintes a respeito desse tema, e tem também dicas de bem-estar, um papo bem descontraído pela frente.
Pois é, e já que nunca se falou tanto em resiliência quanto nos últimos meses, em que nossas vidas foram completamente transformadas, foram afetadas, nós temos uma surpresa para vocês, nós não estamos sozinhos.
A gente tem hoje uma participação super especial, que vai nos ajudar nessa reflexão, vai trazer, compartilhar com a gente seus conhecimentos, né? Ela é psicanalista, é professora universitária, colunista do Jornal Pioneiro aqui em Caxias do Sul. Bem-vinda, Adriana Antunes, muito obrigado por compartilhar conosco o teu tempo e trazer essa reflexão com a gente aqui, com os ouvintes.
Então, oi para todo mundo. Fico muito feliz também por ter recebido o convite, assim, para estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que é extremamente urgente, que se retome, que se refale, que se pense a respeito dele. Então, assim, fico muito feliz de poder estar aqui junto de vocês, falando um pouquinho, assim, a partir de como a psicanálise também olha para essa questão da resiliência, como é que a gente também pode se olhar, né, a partir desse processo todo de vida mais áspero que estamos vivendo. Então, acho que vai ser uma conversa muito legal.
E bastante proveitosa, pessoal. Fiquem conosco. E aproveitando, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é resiliência, de onde vem essa palavra. Se nós formos buscar no dicionário o significado de resiliência, nós vamos encontrar resiliência como uma palavra advinda da física. Ou seja, a resiliência, de acordo com o dicionário, é uma propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Olha que interessante. Então, resiliência é um conceito que vem da física e que foi apropriado pela psicologia posteriormente. E para falarmos um pouquinho sobre isso, já que temos a Adri aqui, que é uma psicanalista, vai poder nos ajudar, eu gostaria de trazer para vocês o mito da Fênix. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Fênix, aquela ave mágica que curava com suas lágrimas, que levava grandes pesos quando voava e, principalmente, que em determinado momento se autodestruía, entrava em combustão e ressurgia das suas próprias cinzas. E Jung, nos explicou em seu livro Símbolos da Transformação que o ser humano e a fênix têm muitas semelhanças, que essa criatura emblemática do fogo, que é capaz de se autodestruir e ressurgir majestosamente das cinzas, também simboliza o nosso poder de resiliência, essa capacidade que nós temos de, após passarmos por situações que, entre aspas, claro, nos destruiriam, temos a capacidade de ressurgirmos. Então, Adri, tu poderia falar um pouquinho para nós sobre isso, por favor?
Claro. É, tem um verso de uma música do Chico Buarque que eu gosto muitíssimo, em que ele diz assim que ele não quebra porque é macio. Acho que a resiliência tem a ver com maciez. Resiliência tem a ver com a capacidade de nos tornarmos um pouco mais porosos. Quando a gente consegue ser mais poroso, mais esponja, no sentido de que sim, a gente vai absorver, porque nós somos seres humanos, a gente vive em sociedade, a gente depende sempre do outro, a gente acaba absorvendo, mesmo que nós, né, não queremos absorver, a gente absorve. Absorve comportamento, absorve sentimento, afeto, a gente sempre vai absorver o que é bom e também o que não é tão bom em função dessa vida social e cultural e humana que nós temos. E aí o movimento de esponja é esse, nós vamos absorver, mas também vamos em algum momento espremer isso tudo, devolver isso para o universo e voltar para essa capacidade de estrutura que nós estávamos de certa forma antes. Não que a gente volte igual ao que estava antes, porque não, nós vamos voltar de certa forma diferentes. As experiências que nós vamos vivenciando ao longo da vida também vão nos compondo enquanto seres humanos. Então, eu gosto muito de pensar nessa possibilidade de olhar para a resiliência como uma capacidade interna, psíquica e emocional, de que a gente também possa ser um pouco essa esponja, no sentido de ser uma esponja macia, de conseguir também não se permitir não quebrar, porque quanto mais rígidos nós somos, quanto mais certezas nós temos, a capacidade de quebrar é muito maior. Quando a gente quebra, não funciona como a fênix, a gente fica machucado demais. Então é preciso que nós tenhamos também uma certa capacidade interna, né, de conseguir passar por esses processos todos, absorvendo e devolvendo e irmos nos transformando com essas experiências que nós vamos vivendo. Aí a gente poderia pensar, mas as pessoas nascem assim? As pessoas se transformam? Será que isso é um dom? Será que isso é um talento? Será que algumas pessoas são capazes de serem assim e outras não? São muitas variáveis, não existe uma resposta, uma fórmula específica para cada uma dessas pessoas. O que a gente sabe é que a partir do momento em que nós procuramos, de certa forma, conversar sobre isso, seja em terapia, seja aqui no podcast, seja em outro momento em que a gente permite, sabe, abrir uma brecha para a discussão, nós mostramos que dentro de nós existe uma busca, né, uma janela que se abre em torno dessa busca e que a partir disso, enfim, com o decorrer da vida, com as experiências, nós podemos ir aprendendo um pouco mais a ser resilientes. Ah, vai impactar em estruturas mais fixas que nós temos desde criança? Sim, mas a partir do momento em que nós temos o desejo de tentar fazer diferente ou de tentar agir diferente diante do contexto, enfim, das experiências que a gente vive, é um primeiro passo, sabe? É um passinho de cada vez e há de se viver, né, caminhando assim, com passinho a passinho, até o momento em que a gente possa, enfim, se olhar de uma forma mais confortável. Tem uma frase. Ai, eu esqueci de dizer que eu falo bastante, eu falo um monte, mas assim, eu só vou falar mais isso. Tem uma frase maravilhosa do Gaston Bachelard, que é um filósofo, que é incrível, e ele diz assim: existe um momento na vida em que a gente precisa aprender a viver minimamente dentro de nós mesmos. Eu acho que a resiliência tem a ver com isso também, né? Chega um momento que depois de tanta gente dar chute em pedra, depois de a gente tanto, sabe, bater de frente com inúmeros contextos que dizem mais respeito a nós do que ao outro, a gente precisa olhar para isso que o Bachelard está dizendo e aprender a viver minimamente dentro de nós, porque aí está o processo da fênix, esse processo da modificação, da retomada, da mudança, da volta, né, de uma forma diferente.
É interessante, né, porque não se trata apenas de sobreviver, né, à adversidade, mas de superá-la, né, e voltar. Diferentemente do que a física fala, a gente não volta a ser como era antes, né, mas a gente volta melhor, mas também é uma coisa que precisa de coragem, né, Adri, para dar, como tu falou assim, de dar o primeiro passo para superar essa adversidade, sair do que se convencionou a falar de zona de conforto também, né? Resiliência é uma coisa que se aprende ou como é que se faz?
É, eu acho que essa questão da gente conseguir voltar depois de um jeito diferente tem a ver com também um processo de amadurecimento interno. A gente ainda é muito criança, mesmo sendo adulto, né, mesmo tendo 40, 50, 60 anos, a sociedade e esse corpo político que a gente vive, pensando numa psicanálise mais social, ainda me parece muito infantil, no sentido de estar ainda naquele processo de desenvolvimento da criança. A criança, na verdade, tem uma onipotência. A criança acha que vai conseguir fazer do mundo aquilo que ela quer, e é bem importante isso lá no início, né, que nós sejamos assim onipotentes. Mas depois, em função das frustrações que a gente vai aprendendo com os pais, depois da frustração da relação com os irmãos, depois que nós vamos percebendo que nós não somos assim nem um ser que vai fazer essa revolução para o bem ou para o mal no mundo, a gente vai deixando de ser onipotente. Isso é muito importante. Acho que um dos primeiros processos para o aprendizado da resiliência é quando a gente consegue sair desse narcisismo onipotente que a gente carrega, de achar que nós somos as pessoas que têm as certezas, que têm as opiniões já fechadas, que já têm, sabe, já se encontraram, e aí se encontraram entre aspas na vida, né? E que acha que todos os outros deveriam fazer aquilo que eu faço, do modo que eu faço. Quando a gente consegue romper, né, ter uma ruptura nesse processo, eu consigo também passar pelas experiências e aprender. Então, por isso que resiliência, sim, é um processo que a gente pode aprender ao longo da vida. Mas para isso eu preciso romper essa onipotência narcísica, para que eu consiga olhar para dentro de mim mesma, perceber que eu sou incompleta, perceber que existem as inconstâncias, perceber que eu sou imperfeita. Então, eu preciso romper com essa situação anterior, que é muito própria da criança, desse narcisismo primário e onipotente, para que daí sim eu consiga olhar para essas repetições que vão se dando ao longo da vida e que eu consiga aprender com isso. Porque se eu não conseguir sair dessa posição inicial, a vida vai continuar, sabe, passando por esses processos de repetição, e eu não vou conseguir aprender, porque eu preciso abrir mão dessa imagem idealizada que eu tenho de mim, para que eu realmente consiga respirar e me dar conta. Sim, eu estou num processo de construção, mas para construir, eu preciso primeiro desconstruir essa imagem anterior.
E agora uma pergunta que eu tenho certeza que os ouvintes devem estar se fazendo nesse momento. Como fazer isso, Adri? Como que eu me desconstruo para depois me reconstruir desenvolvendo a resiliência? Será que a psicanálise nos ajuda nisso de alguma forma?
Acho que a psicanálise ajuda a encontrar o caminho, tá? Não sei se chega a curar, porque nós somos muito feridos ao longo da vida. Nós carregamos as nossas feridas. E aí eu vou lembrar de Winnicott, que tem uma frase maravilhosa que ele diz: toda beleza é uma ferida. Ou seja, a gente só consegue também se transformar como a Fênix faz, quando a gente olha para os machucados, para as feridas, para as mágoas, para as tristezas, para aquilo que nos machucou profundamente demais ao longo da vida, e que a gente consegue, de certa forma, sublimar aquilo que nós estamos vivendo. Que a resiliência tem a ver com sublimação também. A
Poderia
resiliência tem.
explicar para nós o que é sublimação, para que para os ouvintes, por favor?
Sublimar é quando eu consigo transformar uma ferida numa beleza. É a ostra. O Rubem Alves costumava dizer que a gente é como se fosse uma espécie de ostra. Todo mundo tem essa capacidade, né, de ser uma ostra, ou seja, de engolir pedras e depois com o burilamento interno, né, com o pensar interno, com o sentir, com o mexer com essa angústia, sem esse medo de percorrer também esse interno que às vezes é meio sombrio, que nos dá medo desses escuros. Vê como a criança sempre volta, né? Quando a gente consegue fazer como a ostra, em algum momento aquela pedra consegue se transformar numa pérola. Sublimação é mais ou menos isso. É quando a gente olha para as pedras internas e a gente vai nesse processo de fala, e aí, falando de psicanálise, né? Quando a gente vai lá pro divã e eu vou tocar nesse meu interno que é muito machucado, que é muito dolorido, internos bem difíceis, eu tô falando, não são de situações, né, de uma discussão ou de uma briga, mas de dificuldades das quais a gente não consegue ser quem nós queremos ser. Essa é, eu acho que é a maior ferida que nós carregamos dentro de nós. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo transformar, burilar esse medo todo. E é um processo de crescimento, né, de retomada, de de condição de se encontrar dentro de si mesmo e de ser feliz a partir daquilo que se é, né? E não a partir daquilo que o outro projeta ou daquilo que o outro espera que eu seja.
Então, a sublimação seria uma espécie de racionalização dessas dores, isso?
Não. A sublimação é um processo de sentimentos. Não está aqui na cabeça. Está aqui dentro, no interno. Está no sentimento. Quando a gente racionaliza, a gente produz uma obra de arte que pode ser lindíssima. Vamos pensar em sublimação a partir da escrita, da literatura, da arte, dessa possibilidade de fazer um podcast. Quando eu pego as minhas dores e racionalizo sobre elas, eu produzo materiais, obras de artes lindas, mas sem alma. Vocês já devem ter encontrado poemas maravilhosos, extremamente bem escritos, mas que não dizem nada. Então não está aqui na cabeça, na racionalização, no intelecto. Está no interno, está dentro do sentimento. Eu preciso sentir a dor para que eu consiga, nesse sentir essa dor, sentir o que me causa desconforto. É isso que eu coloco para fora. E aí você lê um texto e fica impactado, você vê uma performance de dança e fica impactado, você lê um texto e fica impactado, porque ali tem alma. Aquilo que está, o sentimento, o sofrimento que está ali, que foi burilado, que foi posto para fora, me toca porque nós somos humanos e somos muito parecidos. O que tu sente de dor é muito parecido com o que eu sinto com a minha dor. Então, quando eu consigo botar isso para fora, quando eu consigo botar daqui de dentro, cuspir, sabe, André? É bem cuspir, é um processo assim que tu bota para fora que nem pelo de gato, ali existe alma, ali existe sentimento, ali existe afeto.
Adorei a definição. Sabe que 300 anos antes de Cristo, tinha um filósofo, agora eu vou puxar para o meu lado, tinha um filósofo chamado Zenão de Sítio, que ele era um filósofo estoico. E os estoicos, eles se preocupavam muito sobre como eles podiam, utilizando-se do seu próprio contexto de vida, tornar-se melhor, a fim de também tornar a sociedade melhor. E nesse processo, a gente tem três grandes nomes, que são Epiteto, que era um escravo, nós temos Sêneca e temos o imperador Marco Aurélio. E é interessante que o imperador Marco Aurélio, ele dizia que ele escreveu, né, no seu livro Meditações, as meditações para ele próprio. Então ele tinha um caderninho onde ele escrevia conselhos que seriam úteis a ele mesmo para o seu autodesenvolvimento, né? E ele dizia que nós deveríamos viver de acordo com a nossa natureza, ou seja, ser quem nós realmente somos, de acordo com nossos instintos, com nossa intuição e também com a nossa razão. E ele dizia que nós não devemos negar as nossas emoções, pelo contrário, nós devemos senti-las e nós devemos tentar entendê-las. E ele utilizava, e até por isso que eu te perguntei se a sublimação era uma racionalização, porque ele dizia que nós deveríamos senti-las, entendê-las e a partir daí tentar racionalizá-las no sentido de transformá-las em algo positivo. Por exemplo, a questão da dor, né? Nós não temos controle sobre sentirmos ou não dor, mas nós controlamos o quanto nós vamos permitir que esta dor nos afete ou não. Então ele dizia que nós não deveríamos, né? Os estoicos como um todo diziam que nós não deveríamos perder nosso tempo, desperdiçar o nosso tempo de vida tentando controlar coisas que não estão sob nosso controle. Então eles diziam que todos nós vamos morrer e que a partir do momento em que nós nos damos conta de que realmente a vida é breve e que nós vamos morrer, nós devemos usar o nosso tempo de vida tentando desenvolver as nossas virtudes, né? E desenvolver as nossas virtudes seria o quê? Seria tentar nos tornar melhores e mais resilientes também para tudo aquilo que a vida nos apresenta. Então, o que você poderia falar um pouquinho a respeito disso? Sobre essa ideia, né, de se tornar melhor do que aquilo que você já é, a partir dessa tentativa de não se deixar abater pelo externo.
Ah, eu adoro estoicismo.
Eu acho também, sou suspeita.
Sim, eu acho que é assim, uma... gosto demais, assim, porque vem muito ao encontro, né, do que a gente está aqui falando, que é essa capacidade, que é o que o Bachelard dizia, né, essa capacidade de conseguir viver minimamente dentro de si mesmo e de realmente conseguir viver de acordo com a natureza. Isso é raríssimo, isso é muito difícil. Vê que é simples. Se a gente for olhar só para a questão do conceito, é muito simples, mas é muito difícil.
Porque é um
Então, assim,
processo, né?
nossa, e é um despir-se, sabe? É um
Exato.
despir-se das idealizações lá do início do pai, da mãe, da família que espera. Eu fiz aniversário agora em julho e eu tenho um tio, assim, que ele sempre, sempre lembra disso, né? Ele me manda o áudio e diz assim, ah, o áudio na família, dizendo, ah, então, quando tu nasceu, fui eu que fui chamar o médico e fui dizer para o médico, quando voltar para casa, traga um menino bem lindo. Então, assim, existe uma idealização, e daí vem menina, né? E daí vem mulher. Existe uma idealização do outro e é difícil, porque a gente passa uma vida inteira, sabe, assim, tendo de lidar com coisas que não são nossas, mas que, enfim, por herança, né, acabou, a herança afetiva acabou vindo parar sobre as nossas costas. Então, a gente passa a primeira metade da vida, eu acho, e aí estou plagiando Freud aqui, nós passamos a primeira metade da vida tirando esses pesos de cima e a segunda metade da vida tentando se reconstruir com outras situações que também nós não sabemos se vai dar certo ou se não vai dar certo. O Freud costumava dizer que existem três grandes razões, três grandes motivos de sofrimento, do nosso sofrimento psíquico. O primeiro é a natureza, porque nós não sabemos se vai estar chovendo, se vai ter sol, se vai dar um tornado ou o que vai acontecer. O segundo grande problema que a gente tem de angústia na vida diz respeito ao nosso corpo. Nós não sabemos se vamos ter câncer, se vamos sobreviver ao câncer ou como é que nós vamos viver com relação a isso. E o terceiro grande motivo de angústia é o outro. Porque o outro nos pede, nos cobra, nos exige, a gente também quer ser melhor em função do outro, da identidade do outro, e pelo amor do outro, né? E a gente quer ter esse amor do outro. Então, assim, nós passamos ao longo da vida, e por isso que o estoicismo é maravilhoso, quando a gente consegue trazer ele realmente para a concepção e próximo de nós. Quer dizer, reencontrar a própria natureza, de realmente fazer a aceitação de quem nós somos, que não é parecido com o que o outro quer. Talvez a gente não saiba realmente quem nós somos, mas de conseguir lidar com esse vazio também da busca de respostas. Então, acho que a resiliência também tem a ver com isso, com dar-se conta desse vazio e viver a partir desse vazio.
E esses três grandes pontos que o Freud traz, é interessante perceber que eles são externos a nós. Nós não temos como controlá-los e é por isso que geram essa angústia, né? E aí que a gente volta lá para o estoicismo, que diz: aquilo que você não pode controlar não deveria gerar tanta angústia, né? Você deveria ocupar sua vida com aquilo que você tem controle. E é difícil, né, Diego?
Pois é, não é fácil, ainda mais trazendo também para nossa realidade atual, né? A gente não tem controle mesmo sobre as coisas, né? Cada dia a gente está vivendo um dia de cada vez ultimamente, né? E como é que faz isso para se manter centrado? E essa questão da resiliência também está sendo um desafio para muita gente. Muita gente, sei lá, desde que começou essa pandemia, teve que se reinventar, teve que ser a própria Fênix, né? E mudar o rumo da sua vida. Muita gente quebrou e teve que se reerguer. Acho que pessoal da psicologia e da psicanálise está tendo um pouquinho de trabalho, né, desde março aí.
Sim, é que na verdade o que que acontece? A gente está vivendo um processo de privação. E privação é horrível, porque na privação tu não tem escolha. Na privação tu não pode dizer, ah, porque amanhã eu vou fazer diferente, porque depois eu vou fazer diferente, porque eu vou poder planejar. Então, sonhar nesse momento que nós estamos vivendo é muito difícil, mas é fundamental. O processo de resiliência, me parece que, falando em pandemia, diz respeito à capacidade de sonhar, de continuar, de permanecer sonhando. Não só o sonho onírico, né? Que nesse momento que nós estamos vivendo já saiu um monte de matéria falando sobre isso, sobre os tipos de sonhos. Mas esse sonho de esperançar um futuro. Nós não sabemos direito o que que vai ter ali na frente. Nós não sabemos como nós vamos sair desse processo. Mas esperançar um futuro é bem importante porque, como nós não temos escolhas, nós somos privados de fazer qualquer tipo de escolha nesse momento. Se nós não fizermos esse movimento de recolher-se e de esperançar, e aí tem um processo bem de tempo, porque o verbo esperançar tem a ver com tempo, e me parece que é um tempo mais dilatado, é um tempo que não é cronológico, né? É um tempo onde a gente esgarça ele para que ele possa dar conta de algo que nós nem sabemos o que que compõe essa possibilidade desse tempo. Então, é bem importante que a gente consiga fazer. E as pessoas têm se angustiado, a gente se angustia, eu me angustio, você se angustiou. Quer dizer, é uma angústia que demanda desse tempo de estar em casa, é uma angústia que diz respeito ao trabalho, é uma angústia que diz respeito às relações, a não poder abraçar quem a gente ama, a não poder tomar um vinho com, né, os amigos, com quem a gente quer. É uma angústia que advém também, aí vamos voltar lá pro Freud, né, do outro que está na rua fazendo festa, que está na rua sem máscara, que está na rua, enfim, sem dar a mínima importância para o contexto que nós estamos vivendo. Então, é uma série de angústias, sabe, que vão nos acometendo. E por isso que esse é um processo, eu acho, é um momento que nós precisamos semear sonhos, semear esperança, conseguir. É o momento que a gente engoliu as pedras e é o momento que a ostra precisa voltar para dentro da concha e precisa ir burilando, sabe, isso tudo. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu adoro demais, que ele diz assim: a gente só aprende a enfrentar o diabo e a perder o medo do diabo quando a gente está no escuro, quando está sozinho e no escuro. É isso. Eu acho que esse é o momento em que nós estamos sozinhos no escuro e a gente vai ter que enfrentar o diabo. E aí a gente descobre, né, que pode fazer diferente. Então, eu acho que resiliência tem a ver com isso também, né? O enfrentamento do diabo, desses diabos que a gente carrega.
Eu acho que o que acaba pegando forte também nessa questão das adversidades e envolvendo toda essa questão da resiliência, que, como tu falaste antes, né, Adri, a gente se percebe vulneráveis, né? A gente está sempre no controle das coisas, da situação, e quando a gente se percebe que a gente está vulnerável e a gente não está conseguindo dar a volta, aí é que pega, assim. Para muita gente é mais difícil, para algumas pessoas é mais difícil do que as outras de superar esses obstáculos. Eu assisti faz pouco tempo, tá na Netflix, inclusive, uma palestra, um documentário da Brené Brown, não sei se vocês já chegaram a assistir. Ela trata muito, ela é formada em serviço social e ela pesquisou há muito tempo essa questão da vulnerabilidade e da coragem, como uma coisa e a outra estão super ligadas. E ela fala que é importante se sentir vulnerável e se deixar se sentir vulnerável, se reconhecer como uma pessoa vulnerável, porque isso significa que a gente está vivo, né? Outro detalhe que ela coloca, às vezes ganhar não significa chegar em primeiro, significa fazer a escolha mais difícil, mesmo que lá no final tu não ganhe. Mas a gente muitas vezes acaba optando pelo caminho mais fácil, mas que pode não levar ao destino correto, né? Ela trata essas questões da vulnerabilidade, da coragem e da resiliência para ressurgir e se tornar uma pessoa melhor. Muito interessante, assim, o ponto de vista, a linha de pensamento que ela constrói. É um documentário que está na Netflix chamado The Call to Courage, chamado A Coragem. Fica a dica aí.
E é uma dica, perdão, Adri, pode falar.
Não,
Por
eu ia
favor.
dizer que eu gosto muito também. Eu acho que ela tem um posicionamento do qual vem ao encontro assim do que eu penso. E eu acho que coragem não é não ter medo. Pelo contrário, coragem é ter medo e enfrentar. Então, e nós vamos com os nossos medos juntos para essas situações que são situações difíceis. Quando a gente pensa em ganhar, é ganhar o quê? Porque daí nós temos que discutir o que que é valor, né? Que tipo de
Exato.
valor? Porque senão é ganhar, o que que é, né? O que que é essa questão de ganhar, né? O que que significa ganhar? E eu sempre penso nessa questão também de ser melhor, de ser um ser humano melhor, de ser um ser humano melhor para quem?
E o que
Porque
é ser um ser humano melhor?
e o que é ser um ser humano melhor? Então, assim, são questões que a gente precisa, eu acho, sempre levantar e discutir, porque senão cai também na vala do senso comum e aí as pessoas,
Exato.
querem ser um ser humano melhor. Tá, mas tu só é um pouco melhor se tu tiver práticas que também, sabe, com que aquilo, tudo que tu pensa, que tu sonha, que tu imagina que tu possa ser, tu realmente consegue colocar em prática. E aí a gente vê hoje uma sociedade hipócrita, porque a sociedade fica pregando inúmeras virtudes ou inúmeros valores dos quais ela mesma não consegue praticar. Ela mesma não consegue fazer. Então a gente reclama dessa balbúrdia da corrupção do país, mas ao mesmo tempo, aqui no microespaço, eu também contribuo, sabe, para isso tudo estar acontecendo. Ou seja, a gente projeta, né? Eu olho para fora e aí tudo que eu vejo lá fora que eu não gosto, eu acho que é o momento da gente realmente parar para pensar, tá, mas quanto de mim está projetado nisso tudo que eu não gosto aí do lado de fora, né? Então, o processo de resiliência tem a ver com virar o espelho de volta, sabe? Para dentro, olhar-se profundamente, olhar-se para esses diabos que nós carregamos dentro de nós, e sem nenhuma conotação aqui religiosa, né? Mas para esses medos, para essas coisas estranhas que a gente carrega e que a gente carrega, olhar para isso para poder tentar fazer diferente.
A Adri estava falando sobre a questão de tornar-se melhor, né? Tornar-se melhor do que quem? Tornar-se melhor para quem? Eu lembrei do filósofo Friedrich Nietzsche, que agora eu sou suspeita porque ele é a minha grande paixão, né? É o meu filósofo de cabeceira, por assim dizer. E ele fala muito de um processo interessante, que é um processo de transvaloração dos valores. Quais valores? Dos teus próprios. Primeiramente, então, de todos aqueles valores que você aprendeu da sociedade, que você aprendeu com a família, como a Adri citou antes, a sua herança emotiva, a sua herança afetiva, né? Todos esses valores. Então, você percebeu o que disso é você e o que disso é aquilo que esperam que você seja. E a partir daí, o tornar-se melhor seria tornar-se melhor do que o que você era. Tornar-se uma versão melhor de você mesmo. Não sei se isso vai ao encontro do que você está dizendo, Adri, mas a mim parece que sim, né? Que quando Nietzsche traz essa ideia de que nós devemos sempre nos tornar melhores que quem? Do que a nossa versão anterior.
Sim, é de olhar para a gente hoje e fazer uma comparação com lá, né, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, quer dizer, onde nós chegamos. Sabe que eu gosto muito assim da Melanie Klein, e ela tem uma fala muito, muito legal, porque ela diz assim: a gente precisa sempre olhar para a criança que nós fomos, porque nós só chegamos onde chegamos porque a nossa criança sonhou aqui onde nós estamos. Então, assim, por isso que é importante para que a gente olhe, sabe, para aquela criança que tinha sonhos, que tinha medos, que enfrentava a escola morrendo de medo, que enfrentava bullying, mas ia para a escola, que desejava, sabe, não sei, ser jornalista um dia. Quer dizer, eu só cheguei aqui porque teve uma criança antes que sonhou isso tudo. Às vezes a gente também tem idealizações sobre nós que nós não vamos conseguir atingir, nós não vamos ser essas pessoas. E tudo bem poder lidar com essa decepção sobre si e tentar viver minimamente bem dentro de si mesmo no que nós temos ainda de anos pela frente.
Muito bem, o papo está ótimo, mas a gente precisa dar seguimento aqui ao Prende o Grito. Hoje a gente está recebendo a Adriana Antunes, ela que é psicanalista, professora universitária, colunista do jornal Pioneiro. A Adri mencionou há pouco a questão de ser jornalista. Um detalhe, a Adri e eu nos formamos juntos na Universidade de Caxias do Sul. Ainda lembro como se fosse hoje o discurso da formatura. A Adri foi oradora junto com o Emílio Ferraço. Muito legal, 15 anos. Quantos anos atrás? 15, 16 anos? Por
Eu
aí,
também
né?
não sei, eu estava me organizando para o podcast e estava lembrando disso, Diego.
Vamos para os quadros agora, então. A gente começa com o Gritos e Sussurros.
Bom, gente, Gritos e Sussurros é aquele momento em que você abre o seu coraçãozinho sobre alguma experiência que você já viveu ou que você está vivendo e nós vamos tentar te ajudar ou conversar sobre. E durante a semana nós postamos, né, o nosso tema Resiliência nas redes sociais do Prende o Grito e você mandou o seu depoimento por e-mail. Qual e-mail? prendeogrito.podcast@gmail.com. Ou ainda você tem a possibilidade de enviar por mensagem direta e na mensagem você nos avisa se podemos ou não identificar você.
Isso aí, a gente recebeu então essa semana duas mensagens, né? Vamos ao primeiro caso aí.
Então, gente, vou ler para vocês a história da Lala. A Lala é a Laís e a história dela é sobre sofrer e se reerguer. Meu nome é Laís, tenho 32 anos. Sou engenheira química e trabalho com vendas de produtos químicos para tratamento de água. Moro em Farroupilha e acabei de me tornar mãe de uma bebê linda chamada Maria Luísa, carinhosamente Malu. Me sinto honrada e feliz em poder contar minha história. História com um final feliz, porém com muitos percalços. Fui diagnosticada com leucemia em 2012, quando tinha 24 anos, e tinha acabado de me mudar para Rio Grande para seguir o sonho de cursar uma universidade federal. Depois de alguns dias me sentindo cansada, procurei um médico que me orientou a fazer um hemograma. Esse hemograma caiu na mão de um anjo chamado Lúcia, que viu o resultado do meu exame, me ligou e ficou me aguardando após o expediente para repetir este exame. Ainda ligou para a médica, queria me atender e pediu que abrisse uma exceção e me atendesse com extrema urgência. No dia seguinte, encontrei essa médica no hospital universitário, entrei sozinha, fiz a biópsia de medula e na mesma hora ela me explicou que eu tinha uma grande chance de estar com leucemia. No dia seguinte, ela ligou para confirmar o diagnóstico e pediu para que eu me internasse, que já havia um quarto me esperando. E assim seguiu o início de toda a minha luta. Eu namorava na época e, como é comum acontecer, não tive o apoio necessário. Passei minha primeira noite no hospital sozinha, minha primeira transfusão sozinha, mas sempre algum anjo aparecia. Na primeira transfusão, por exemplo, uma senhora acompanhava o filho e acho que se solidarizou com minha situação, sentou na cama que eu estava, me deu um todinho e um santinho do Santo Expedito e me disse: Laís, 50% do teu tratamento depende dos médicos, os outros 50% da tua vontade de viver. E eu pensei, bom, vou garantir os meus 50%. E foi o que eu fiz. Eu não enxergava outra possibilidade a não ser viver. Algumas pessoas que têm coragem me perguntam, tu pensava que ia morrer? Gente, eu nunca pensei que ia morrer. Embora depois de alguns anos minha mãe me disse que eu me internei no hospital com apenas 25% de chance de sobreviver, eu nunca achava que ia morrer. Você entende isso? Eu tinha 75% de chance de morrer e apenas 25% de sobreviver. Mas eu só pensava em ficar boa e viver. E eu fiquei pensando sobre o tema resiliência e me questionei: será que eu sou a pessoa certa para falar sobre isso? Olhando para trás, hoje, eu percebo o quanto fui forte, o quanto precisei me reinventar, o quanto precisei sofrer para poder me reerguer. E aqui eu abro um parênteses, entra bem, né, vai ao encontro daquilo que a Adri estava falando, né, sobre perceber as suas fraquezas para poder se reconstruir, né? Então, voltando para o depoimento da Laís, ela diz: depois de realizar todo o tratamento com as quimioterapias, lidar com as dores, com a perda de sensibilidade dos dedos, com a queda de cabelos, vômitos, a fraqueza, eu ainda tive uma reação que afetou a cabeça do fêmur das minhas duas pernas. Ou seja, quando eu achei que estava no fim, era apenas metade do caminho que eu tinha a percorrer. Levantei a cabeça, passei por mais de 8 médicos até encontrar um que não me falasse que eu era muito jovem para ter uma prótese no quadril. Eu encontrei esse médico em Porto Alegre e depois de 6 meses de muita dor, lá estava eu, me sentindo super biônica, querida. Então eu reaprendi a andar, procurei terapia para me reconstruir, continuei estudando, me formei e construí uma família. Dá para se dizer, de certa forma, que eu consegui dar a volta por cima. Outro dia, eu e minha mãe conversávamos sobre isso e comentamos que a gente nadava na lama. Nadávamos mesmo, mas sempre com a cabeça para fora e um sorriso no rosto, com a certeza de dias melhores. E no final de tudo, diz a Laís, eu quero aproveitar e agradecer minha mãe, minha avó, meus familiares, amigos e conhecidos que torceram pela minha recuperação. Gratidão, diz a Laís, é a palavra da hora. Bem,
uau.
A Laís é um depoimento que, para mim, Andréia, é muito forte, porque a Lala foi minha aluna nesse período e eu vivenciei isso com ela. Eu lembro nitidamente do choque quando nós soubemos da notícia. A Lala tem leucemia. Adri, me diga se isso é um sentimento comum ou não, mas eu senti que o chão sumiu dos meus pés. Literalmente, essa foi a sensação. É uma sensação que é comum às pessoas quando elas têm uma notícia assim ou não?
Sim, sim. Essa sensação, e é importante que se sinta ela, né? Ela é uma... Nós não temos uma figura interna, psíquica, que dê conta de um sofrimento quando ele é muito grande. Por isso que dá a sensação de perder o chão. É como o luto, é como a morte. A gente fica com aquela sensação sem saber direito o que que está acontecendo. Porque mesmo que a gente vivencie isso muitas vezes ao longo da vida, é o que a gente chama de trauma, né? Então, assim, o trauma se dá por aquilo que nós não temos uma figura, um pensamento, um conceito, alguma coisa que consiga dizer o que que está acontecendo. Então, nós temos essa sensação de cair no vazio, de perder o chão completamente. Mas essa é uma definição psíquica, né? Se a gente for pensar. Eu gosto muito das definições mais poéticas, né? O Dostoiévski tem uma frase maravilhosa que diz assim: ao longo da vida, a gente, na verdade, precisa ser merecedor, estar à altura dos tormentos que nós temos. Ou seja, de conseguir enfrentar isso, esse, por maior que seja, por mais difícil que seja, sabe? O sofrimento, a perda, de nós conseguirmos estar à altura para enfrentar. E acho que a Laís esteve muito, muito à altura desse tormento, porque ela conseguiu, assim, fazer essa virada, ter essa virada de vida, assim, sabe? De conseguir se apegar a esses 25% que ela tinha de vida e focou na vida e não na morte. Então, também teve uma escolha interna ali que se deu, que é extremamente importante nesses momentos. E aí tem uma outra frase que, enquanto tu lia, assim, eu me lembrava muito de Clarice Lispector, porque a Clarice também tem um texto onde ela fala, onde ela diz assim: como é que a gente pode questionar a força de um talo de um gerânio? Sabe? A gente às vezes olha para essa fragilidade toda que um gerânio tem quando floresce e a gente só vê a parte frágil. Imagina, uma flor, olha, um talo que a gente faz assim e quebra. E ele sobrevive a temporais, ele sobrevive à passagem do tempo, ele sobrevive à chuva, ele sobrevive à geada, ele sobrevive ao sol escaldante e ele vai florescer, sabe, na estação seguinte. Então, a gente precisa aprender a olhar para a vida, olhar para o outro, olhar para nós mesmos, de pontos de vistas diferentes. E eu gosto muito da imagem do gerânio, porque parece tão frágil. E olha a potência de força, né, que um gerânio tem.
E é interessante notar, já que tu trouxe essa ideia de potência de força, né? Eu me recordei também de outra frase do imperador Marco Aurélio, lá no seu livro Meditações, né? Voltei agora para os estoicos, que ele diz uma frase que é muito impactante. Ele diz: tudo tem um preço. E a Lala pagou um preço por ter esta vida agora. E esse tudo tem um preço, ele não me parece ter aquela um sentido fatalista. Pelo contrário, ele me traz a ideia de que se eu quero chegar até lá, eu preciso pagar o preço desta viagem, né? Eu preciso arcar com tudo aquilo que está no caminho. Então, esse depoimento da Lala me trouxe muito essa reflexão, né? Porque hoje ela tem uma vida, e é interessante que nós olhamos para ela hoje, se ela estivesse aqui, ela estaria com um sorrisão imenso no rosto, porque isso é o que caracteriza ela. Então é muito interessante isso.
É
E
muito
nós temos
inspirador,
também
né?
outro depoimento, né, Di?
Temos um segundo depoimento, veio da Natália, a Natália Bianchi, muitos conhecem ela, uma super artista aqui de Caxias. Viver não é provar para os outros. Há alguns anos fiz um concurso público para um novo cargo no mesmo órgão onde eu já trabalhava. Queria sair da área administrativa e atuar na minha área de formação, a arte. Eu me inscrevi nas cotas para pessoas com deficiência, como fiz na vaga que já ocupava, pois tenho acromatopsia, baixa visão. Minha inscrição foi aceita, fiz a prova, passei e fui nomeada. No momento da avaliação médica, depois de já ter passado pelas outras etapas com êxito, fui informada de que não poderia assumir a função, pois, abre aspas, boas condições visuais, fecha aspas, eram requisito do cargo. Portanto, eu estava sendo considerada inapta para a função. Inapta é um termo quase desumano de tão pesado. Um grande silêncio se fez dentro de mim. Não pude assumir o cargo, só conseguiria fazer via judicial e demoraria alguns anos para se desenrolar. Acho que esse foi um dos momentos mais emblemáticos e difíceis da minha vida. quando alguém te diz que tu não tem condições de fazer algo que tu sabe que tem. Quando tu pode provar que tem condições e ainda tem um diploma que comprove isso, mas o sistema não te permite uma oportunidade para provar por vias menos danosas emocionalmente que a judicial, é algo muito difícil. Um processo desses levaria anos. Eu teria que explicar para o juiz, para os advogados e para juntas médicas as coisas das quais eu sou capaz de fazer. Não tenho dúvidas de que teria êxito nesse sentido, mas ao mesmo tempo teria que defender o óbvio para mim mesma, um desgaste emocional sem tamanho. Eu optei pela minha saúde mental, pois fiquei muito fragilizada, mas nunca duvidei do meu potencial. Viver não é provar para os outros que se é capaz de algo, especialmente quando se tem uma deficiência. Eu optei por não ter que dar explicações, ainda mais num mundo onde o que é técnico prevalece ao humano. Fui avaliada pelo meu percentual visual e não pelo meu desempenho visual, minhas habilidades e competências. Os médicos que me avaliaram disseram que sabiam do meu potencial, éramos colegas, mas que com aqueles números de acuidade visual, não teriam como me dar como apta. É difícil lutar contra um sistema engessado, contra o fato de que precisarmos de cotas para conseguir trabalhar, seja no público ou no privado, porque simplesmente as pessoas definem e limitam as nossas capacidades por sua conta. O fato é que depois de eu ter optado pelo que seria menos danoso emocionalmente para mim, consegui com o tempo me reconectar comigo mesma. Eu não vou dizer que me reinventei do nada, porque eu já desenhava e pintava desde que saí da graduação. Nunca parei de produzir, mas não com uma frequência e um ritmo de produção bacana. Eu permaneci no trabalho, no serviço público, mudei de setor para uma área com mais afinidade com a minha formação. Precisava arejar a mente e também me sentir menos exposta, já que todos os meus colegas e conhecidos ficaram impactados. Muitos tiveram empatia, outros tantos sentiram pena. Aos poucos, fui incorporando na minha vida, fora do trabalho formal, o hábito de desenhar com frequência, estudar e ler mais sobre arte e as minhas referências. Comecei a experimentar coisas novas, materiais e técnicas e comecei a focar no meu trabalho como artista. Hoje eu acho que, se não tivesse passado por esse momento, cruel, o tempo não apaga a crueldade. Talvez eu estivesse levando uma vida mais comum, pacata e enquadrada num padrão, sem o movimento, as inquietações e os encantamentos que a arte trouxe para os meus dias. Também tenho muito claro que sem a arte eu teria ficado trancafiada naquele episódio, porque, como dizem, a arte existe para que a realidade não destrua. Muitos podem dizer que eu deveria ter feito isso ou aquilo. Eu tenho serenidade ao dizer que optei pelo que fazia o meu coração voltar a vibrar dentro do peito. Eu optei por não passar a vida tendo que provar para o mundo do que eu sou capaz. Estando em paz comigo já é suficiente. Não vou entrar nos méritos do papel do Estado, das cotas e das questões que permeiam o preconceito e a exclusão com quem tem deficiência, porque não é esse o foco. Ser minoria num país como o nosso é um desafio constante. O que quero deixar registrado aqui é que é preciso estar em paz. Julgamentos sempre existirão, mas as pessoas não estavam no meu lugar naquele momento. E como diz a música, cada um sabe as dores e as delícias de ser quem se é. Para mim, o desgaste e o prejuízo de um processo judicial não seriam saudáveis e não iriam apagar o que aconteceu. Optei pela resiliência, optei por me reconectar comigo. Coloquei a minha dor nas costas e mudei o rumo da minha caminhada. Aos poucos, aquele peso já não fazia mais sentido, porque o caminho foi se tornando mais encantador. Se o relato for útil, podem usar. Há anos eu queria escrever sobre... E só por isso já valeu ter lido aquele post no Insta. É o post que a gente postou nessa semana falando sobre o tema. Então a gente fica também muito feliz com o relato super inspirador da Natália, assim como foi o da Laís. É interessante assim como a vida vai nos colocando, né, as situações e como cada um tem o seu modo, né, de enfrentá-las.
A Natália é uma pessoa incrível, assim, é uma guerreira. Natália esteve do meu lado na experiência que eu tive na Secretaria da Cultura. Ela foi a minha diretora artística e aprendi muitíssimo, né, com ela, assim. E eu me lembro que uma das situações foi que as pessoas diziam que ela não... Como ela podia assumir determinado cargo se ela não via de um jeito normal? E ela dizia, tá, mas ver o mundo de um jeito normal é o quê?
Qual é o normal, né?
qual é o normal? Porque se eu nasci assim e eu vejo assim desde sempre, esse é o normal para mim.
Então, excelente assim, a reflexão.
Maravilhoso, assim, de tu se dar conta de que a gente precisa sair daquela onipotência que nós falávamos no início, né, do podcast, assim. Saia da onipotência, não, a vida, o mundo, os outros não são a partir daquilo que tu acha que tem que ser. Mas é de dar espaço para essa diversidade, para o outro também mostrar. E essa riqueza toda que nós podemos construir a partir dessas diferenças, né? Então, assim, só posso fazer aquele momento, assim, de mandar um beijo gigante também, né? Para a Nath, para o Gustavo, para a Aurora, que é a filhinha deles, que é uma menina linda. E que bom, assim, que tem gente maravilhosa se reproduzindo.
Para finalizar, gente, além do e-mail prendeogrito.podcast@gmail.com e da DM no Instagram, quem preferir também pode mandar o seu caso por áudio por meio da plataforma Anchor. Basta acessar o site anchor.fm/prendeogrito e prender o grito por lá. Estamos esperando a sua participação. Di, explica como faz isso, por favor.
O Anchor FM é a plataforma onde a gente hospeda o Prende o Grito, e quem acessar esse endereço que a Deia falou, anchor.fm/prendeogrito, vai ter um botão que você pode clicar e gravar seu áudio e mandar seu relato de acordo com o tema da semana. anchor.fm/prendeogrito. Vamos agora então ao Grito do Bem.
Muito bem, então. No Grito do Bem, nós vamos indicar algum livro, filme, série, uma dica de bem-estar, sempre relacionado ao tema. Para quem não conseguir anotar, só lembrando, nós vamos deixar tudo detalhado na descrição do episódio, nos tocadores e no nosso perfil no Instagram, @prendeogritopodcast. Eu tenho algumas dicas do bem para vocês. Começo com a dica. Já que o nosso tema é sobre resiliência, me pareceu extremamente adequado indicar o longa-metragem de 2015, dirigido por James Marsh, que é A Teoria de Tudo, que é baseado na história do astrofísico Stephen Hawking, que com 21 anos de idade descobriu que sofria de uma doença motora degenerativa. Porém, isso não o impediu de se tornar um dos maiores cientistas da atualidade, fazendo descobertas relevantes para o mundo da ciência, inclusive descobertas relacionadas ao tempo. Além do filme, gostaria de deixar como dica o livro Meditações, que eu já mencionei antes, do imperador Marco Aurélio, e o livro Cartas de um Estoico, do Sêneca.
Eu tenho a dica de leitura, é o livro da Elza Soares, na verdade a biografia da Elza Soares, escrita pelo Zeca Camargo. É uma história, ao mesmo tempo que é uma história linda de superação, mas é muito sofrida. A Elza, que hoje é uma das maiores vozes, né, da música brasileira, que no Brasil e internacionalmente também passou por vários momentos horríveis na trajetória dela. Ela foi forçada a se casar com 11 anos pelo pai, perdeu o filho e aos 15 anos já perdeu o segundo filho, mas ela conseguiu também se apropriar desse sofrimento e se reinventar. E tá aí com tudo.
Maravilhosa.
É nossa mulher do fim do mundo. Essa é a
Maravilhosa,
minha
Elsa.
dica.
Salve, Elsa.
Isso aí. Adri, tem alguma dica?
Tem uma dica de literatura também. É o livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Ele foi um médico, neurologista, e ele foi junto com os judeus na época da Segunda Guerra, foi para um campo de concentração. E aí ele escreve um livro sobre essa busca desse sentido dentro desse campo de concentração e esse medo gigantesco que eles todos tinham de não conseguir sobreviver. E ele acabou depois disso, né, na saída, criando, então, construindo, né, escrevendo esse livro, mas construindo a tese do otimismo trágico. E aí ele trabalha o quanto o humor é importante para que a gente consiga sobreviver aos momentos mais difíceis, ou seja, conseguir rir de si mesmo, conseguir rir da tragédia, não entrar de forma muito profunda, né, nas nossas dores, porque senão talvez a gente não consiga sair desses buracos que a gente cai. Então ele fala dessa importância, assim, do humor, de conseguir olhar para aquilo que é mais difícil e conseguir extrair dali histórias que nos permitam também, mesmo que seja um humor trágico, mesmo que seja um humor negro, mas que se consiga, né, praticar ele. Então, eu deixo de dica, esse livro aqui, que é um livro maravilhoso, e eu acho que ele é muito bom, assim, no sentido de que todos nós estamos sempre buscando sentido para as nossas vidas. E aí vem essa experiência, esse relato que nos ajuda, assim, a olhar com um pouco mais de candura, né, para as coisas que nos acontecem e com essa generosidade para poder atravessar pelos momentos mais difíceis.
Para finalizar o nosso bloco de quadros, a gente tem a Gritaria. A gente convida a Adri para inaugurar, para estrear a Gritaria, que a Gritaria é aquele momento em que a gente solta o verbo sobre um tema qualquer que tenha nos tirado do sério. O que que tem te tirado do sério, Adri?
Olha, o que tem me tirado do sério profundamente, assim, que eu tenho tentado fazer processos de reflexão, entender por que que nós estamos vivendo esse momento que vivemos, é esse fundamentalismo religioso associada a um nacionalismo, a um conservadorismo também, e que acaba fragilizando excessivamente esse corpo social que é essa sociedade na qual nós estamos inseridos. Eu estou falando especificamente dessas situações das meninas que foram abusadas sexualmente e que tiveram, que conseguiram, né, chegar até um hospital para poder fazer um aborto legal e toda essa situação assim que aconteceu de pessoas invadindo as casas, das pessoas indo para frente dos hospitais, uma preocupação excessiva com a vida dessas crianças, vamos botar entre aspas, né, da questão da gravidez, mas nenhuma preocupação no sentido de quem são essas meninas, né, em que contexto elas estão vivendo. E o número gigantesco de abuso sexual que nós temos assim no nosso país, às vezes a gente olha para fora e diz que lá fora é maior, ou que lá fora, né, em outros países acontecem, quando na verdade isso acontece dentro das casas. Então, essa história de família do bem, essa história de família, que é uma família que a gente precisa sempre, que é a base de tudo, a gente sabe que o maior número de estupros e de abusos sexuais acontecem dentro de casa. Então, assim, é preciso urgentemente olhar para esses temas, é preciso urgentemente tocar nesses assuntos, e eu acho que a gente precisa também fazer um questionamento de quem é o agressor, porque sempre se volta para a vítima, mais uma vez se condena, se fala da vítima, e não se fala nunca do agressor. E a gente também precisa, aí vou voltar para a questão dessa sociedade hipócrita que nós vivemos, porque é uma sociedade que se preocupa excessivamente com a possibilidade de um aborto, que poderia estar acontecendo de uma forma legal, mas ninguém se preocupa com esse número gigantesco de pessoas que a gente tem de crianças que são criadas na rua, onde a rua acaba virando mãe, a rua acaba virando pai, essas crianças que acabam entrando para a marginalidade, que não têm acesso à educação, que não têm acesso a uma vida que seja mais rica, inclusive de sonhos e de possibilidades de mudar, e que são jogadas diretamente na marginalidade, no tráfico, ou seja, eu fecho o olho para isso tudo, né? Então, assim, isso é algo que me dá vontade de gritar muito.
Eu compartilho contigo, Adri, dessa gritaria. Coincidentemente, antes de iniciar o programa, eu e o Diego conversávamos sobre, e eu disse: caso a Adri não tenha uma gritaria, eu vou gritar. E eu ia gritar sobre a mesma coisa, não foi, Di? Falamos sobre isso um pouquinho antes de começarmos o podcast. E nós vamos nos encaminhando para o encerramento, mas antes disso a gente tem, Adri, uma surpresinha. Temos algo que não estava combinado com a Adri e que vai pegá-la de surpresa, gente, mas, né? Vamos lá, assim que é bom, né, Di?
Isso aí, a gente preparou um bate-bola e a gente vai perguntando e tu responde a primeira coisa que
Uau!
vier na cabeça. Preparada?
Preparada,
Ficou
Adri?
a sessão livre.
Isso, exatamente. Adri, a pandemia mostrou que.
Que nós somos muito atrasados e que todo sonho que nós temos de viver em coletivo talvez não aconteça.
E eu não aguento mais.
Ai, eu não aguento mais esse número gigantesco de pessoas de senso comum que não acessam as informações, que não leem notícias e que reproduzem fake news ainda o tempo inteiro. E os grupos de família podem entrar nisso, né?
Entram, né? Quando o coronavírus se for, eu vou.
Eu acho que eu vou ir para a rua, que eu ainda não fui. Eu acho que eu vou para a rua.
Eu também.
O que você gosta de fazer que os outros achariam estranho?
Eu gosto de morder a ponta do lápis antes de riscar no papel, lápis de cor. Uma coisa assim, desde criança, eu não sei, talvez eu esteja um pouco presa na fase oral, mas eu gosto muito de morder um pouquinho a ponta do lápis de cor e de molhar com a saliva antes de colocar no papel. Pronto, agora eu não vou mais vender desenho.
O que você faria se pudesse ficar invisível?
Ai, eu acho que eu ia fazer coisas atrozes. Eu acho que eu ia
Uau!
vestir uma cara. Bom, já vou ser invisível, né? Mas acho que as questões políticas me incomodam excessivamente, sabe? Isso é uma coisa assim que impacta muito na vida da gente enquanto sociedade. E eu acho que tem coisas que são. Tem pessoas, eu acho, que assumiram a questão política que não tem nenhum tipo de preocupação real com a possibilidade de construção de uma sociedade melhor. Eu acho que eu faria coisas atrozes com essas pessoas.
E um gosto e um cheiro da infância.
Ah, em gosto é de figada, a figada da minha mãe. A minha mãe tinha muito pé de figo atrás de casa e ela sempre fazia uma figada no tacho de cobre. E eu sempre carrego, quando eu fiz meu mestrado, que eu trabalhei com literatura e gastronomia, eu coloquei como memória, assim, né, esse gosto, assim, da figada recém-feita. E um cheiro de infância que eu carrego até hoje, que daí encontrei a Ana, que também é apaixonada por esse cheiro, é o cheiro de jasmim. Então, nós temos um pé de jasmim plantado no nosso jardim, que é para poder ter cheiro de Natal o ano inteiro.
Ai, que lindo! E uma qualidade, Adri, que você gosta nos outros, mas que você não desejaria possuir.
Eu acho que é a obsessividade. Eu acho muito interessante quando as pessoas conseguem ser mais objetivas, que tem esse lado assim mais obsessivo, sabe, da organização, da estruturação, um jeito mais metódico, um jeito assim que tem um pouco de controle sobre isso. Mas eu não sou assim, né? Eu sou muito caótica. Eu não sei se eu gostaria de ser assim, porque daí eu não seria o que eu sou. Mas eu admiro muito, sabe? A gente precisa olhar para esse outro lado, para esse complemento. E eu olho assim para essa capacidade que o outro tem de ser sistematizado, de ser organizado, e que eu não sou.
Para terminar, 2020 em uma palavra.
Caos. Pode ser surreal, porque está sendo muito caótico. Acho que é um momento muito grande de aprendizado, assim, de lidar com esse externo que não depende só de nós. Talvez se dependesse só de mim, e aí voltando para a onipotência infantil, eu poderia pensar um monte de coisas sobre a vida e mudança, mas não depende só de mim, depende de todos nós. E eu acho isso muito caótico. Acho que tem um aprendizado também de lidar-se com esse não saber que surgiu em 2020, que eu não tinha antes.
Maravilha! Nós gostaríamos de agradecer, Adri, a tua participação, dizer que foi um prazer e aos ouvintes que não estão podendo ver, nós estamos gravando podcast via Zoom para podermos nos olhar e a Adri tem uma doçura que é maravilhosa de se ver. Gostaria que vocês pudessem ver isso que nós estamos vendo, né, Di?
Pois é, muito, muito legal, Adri. Obrigado mais uma vez por ter dedicado uma parte da tua manhã aí para gravar aqui com a gente. Tenho certeza que os ouvintes vão adorar. Mas isso a gente resolve essa questão. A gente fez um print aí, logo a gente posta no Instagram do Prende o Grito para compartilhar um pouco desse momento com os nossos ouvintes. Obrigadão, Adri.
Ah, eu quero muito agradecer, assim, de estar aqui com vocês, de estar compartilhando esse momento. Que bom que a gente está conseguindo se olhar, assim, mesmo longe, mas está conseguindo se olhar. E também fazer meu agradecimento. Eu fiz um turning point lá em 2017, fui virando a minha vida, assim, né? Redirecionando e poder estar aqui falando, não mais como jornalista também, porque sou, não mais como professora, mas também sou, mas principalmente como psicanalista, que é o que eu fui redirecionando para poder também viver essa outra etapa da minha vida. Então, assim, eu só posso agradecer por poder estar aqui e poder estar fazendo algo que me faz muito feliz nesse momento. Muito, muito agradecida.
A gratidão é recíproca, então. E também nós queremos agradecer mais uma vez a todos os que nos ajudaram e incentivaram para que o Prende o Grito pudesse acontecer. E aos nossos queridos ouvintes que nos mandaram inúmeros recadinhos depois de ouvirem o primeiro programa. Eu gostaria de destacar dois ouvintes em especial. Um deles é o Lucas Amaral, de Caxias do Sul, que nos trouxe uma sugestão muito interessante que nós vamos aproveitar. E também a Jaqueline Mari de Ros, também de Caxias do Sul, que nos mandou um áudio extremamente carinhoso.
A gente vai ouvir agora, então, a mensagem da Jaque.
Ativou memórias. E eu fiquei muito, muito emocionada, adorei entrar com vocês, mergulhar na história de vocês, que também é uma história universal, né? Também é. A universalidade dos sentimentos, da amizade, do apoio, da participação, do estar junto, do estar presente, independentemente das distâncias, independentemente do que nos separa do físico, né? Então, me lembrei da Lauren, da Adri, que estão longe fisicamente, não só pela pandemia, mas porque estão residindo em outros países, mas a nossa amizade não se alterou. E claro que com a tecnologia a gente consegue se ver como vocês se viram via computador. Parabéns, eu adorei. E muitos temas, eu acho que um deles é também esse, né? Como manter as amizades apesar das distâncias, né? As amizades que existem e que se mantêm com o auxílio da tecnologia. Que a tecnologia não é só fake news, não é só mentiras e distorções, mas também é manter e fazer valer a pena as amizades que cultivamos no presencial.
Então, esse áudio da Jaque foi relativo, né, ao nosso programa anterior, só para situar o ouvinte que chegou aqui hoje, né? No nosso programa anterior, que foi o nosso marco zero, digamos assim, né, Diego? Nós falamos um pouquinho sobre nossa amizade, que tem 26 anos já, meu Sim. Deus do céu.
Um quarto de século.
É, e ela nos mandou então essa retrospectiva que foi muito gostosa de ouvir, muito emocionante também.
Eu quero também mandar um beijão para a Jaque. Jaque, quando tudo isso passar, vamos nos reencontrar aí, porque estou com saudade também. E quero também mandar um agradecimento especial para a Sharon Lazarete Pedroso, uma nossa ouvinte que tem feito contatos conosco pelas redes sociais e descobriu o Prende o Grito. E também a Tatiana Rocha Neto, que é psicóloga e também mandou um recadinho super carinhoso para a gente. Todo mundo também, é impossível a gente citar todos os que nos mandaram recados. A gente, então, em nome desses que a gente citou, a gente agradece
a
todos.
Guarda no coração.
E também queremos fazer um agradecimento especial aos jornalistas Ronaldo Bueno pela edição.
Exato. O Ronaldo é a nossa fada sensata, o alecrim dourado das fadas sensatas. Estamos com qualquer dúvida. Ronaldo, por favor, bata a sua varinha de sensatez em nós, para que a gente consiga né, ficar um pouquinho mais adequado.
Também a Raquel Fronza e a Ana de Moliner, da Apura Conteúdo, que criaram essa identidade visual que vocês conferem nas nossas redes sociais. E também aos colegas da imprensa, Ciliane Vieira, do Jornal Pioneiro, Carlinhos Santos, Isadora Martins, da Tua Rádio São Francisco, ao Portal
Coletivo. Com licença, eu quero mandar um beijo pro Carlinhos, foi meu colega no mestrado. Carlinhos, sinta-se abraçado com todo carinho.
Ao Portal Coletiva.net e ao Rodrigo DeMarco, do Jornal Integração Serra, que divulgaram a nossa estreia. E claro, também a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Muito obrigado, continuem participando e sugerindo temas e compartilhando suas inquietações.
E é esse o objetivo do Prende o Grito, né, Di? Formar uma comunidade de pessoas que estejam interessadas em compartilhar suas vivências, suas experiências, em busca de um jeito mais leve, de um jeito mais fluido de viver. E lembrando mais uma vez que você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Temos o nosso Instagram, @prendeogritopodcast, o Instagram da Adri, que é @aadriantunes, o do Diego, @diadame, e o meu, @deiaborba. Temos também nossa página e grupo no Facebook e o Twitter, @prendeogrito. Acho que agora sim, ficamos por aqui. Um super beijo e até a próxima.
Obrigado, tchau, tchau. Boa semana a todos.
Esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, @prendeogritopodcast.
Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast@gmail.com. Até a próxima!